E aí, amigos do podcast, esses dias eu abri umas enquetes no Instagram e uma das respostas me chamou muita atenção. A pergunta, que no caso era uma afirmação, falava o seguinte: você prefere estar com o ex do que estar sozinha? E embora poucas pessoas tenham dito que preferem estar com o ex, e eu acho que elas até foram bastante corajosas em admitir isso, ainda assim eu fiquei surpresa. Porque realmente, assim, eu fiquei pensando, até que ponto as coisas na nossa vida, elas acontecem por acaso, ou simplesmente a gente colhe diariamente as consequências das escolhas que nós fizemos? Porque assim, quando você toma uma decisão, porque isso é uma decisão, tá? Não é, por mais que você procure uma justificativa, que eu já ouvi de todo tipo, mas uma justificativa muito comum é: ah, mas é porque não tem ninguém que preste. Ah, mas é porque não aparece ninguém interessante. Ah, mas é porque não tem ninguém melhor. Ah, mas é porque eu vou ter que viver isso de novo com outra pessoa. Ah, mas é porque eu ainda gosto dele. E aí você continua insistindo nessa relação com essa pessoa que já não tá mais dando certo, que você já tá empurrando com a barriga, que você sabe que já não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Mas você continua insistindo, é uma decisão. Não, ninguém tá te obrigando, ninguém, não existe nada no mundo que te obrigue a ficar com uma pessoa. Você fica porque você quer. Então, por mais que você tenha mil e uma justificativas, muitas vezes bota na culpa na família, em filhos, sei lá, na condição, na dependência financeira, não importa, não deixe de ser uma escolha sua. Então, quando você toma essa decisão de ficar com uma pessoa que você não tem futuro porque você acha que não tem ninguém melhor, automaticamente você está escolhendo esse caminho e não vai haver uma pessoa melhor. Entendeu? Porque assim, se você não acredita, isso eu já falei algumas vezes aqui, eu vou repetir, tá bom? Mas se você não acredita que existe alguém melhor para você, se você não acredita que você merece um relacionamento melhor do que você já tem, se você não acredita que você merece uma pessoa melhor do que aquela que você encontrou, se você não acredita nisso, quem pode te fazer mudar de ideia? Não vai ser eu e não vai ser ninguém. Ninguém, o universo não vai sacudir teus ombros, não vai mandar um sinal, não vai aparecer uma divindade na sua frente e te dizer para que caminho você deve seguir. Você tem o livre-arbítrio, você tem o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que você escolheu estar com uma pessoa que não tem futuro, que você já tentou fazer aquilo ali dar certo e não deu, e que você tá numa relação indigna, você automaticamente decidiu por esse caminho. E quando você decide por esse caminho, você tá, renunciando ao outro caminho. Então não adianta, não vai acontecer de você estar tá com uma pessoa e aí milagrosamente aparecer outra pessoa incrível e aí você, ah não, então pronto, agora eu vou sair do meu ex e vou começar essa nova história. Porque enquanto você tá focado em alguém que tá te puxando para trás, você não vai conseguir enxergar ninguém melhor, mesmo que a pessoa esteja parada na sua frente. Entenderam? Então assim, você tá atraindo para sua vida o tipo de relacionamento que você acredita. Se você não acredita que merece alguém melhor do que a pessoa que você já tem, você realmente não vai ter. E você vai continuar nessa, se convencendo de que essa é a melhor opção, simplesmente porque você não tem coragem de perder aquela pessoa em busca de ter algo melhor, ou em busca de estar melhor consigo mesma, porque isso nem necessariamente significa que você precisa estar com alguém. Então, se você tiver apenas, quando você conseguir fazer essa escolha, que é uma escolha de não, eu prefiro estar só, porque eu prefiro estar em paz, eu prefiro estar de boa comigo do que estar nesse relacionamento que me tira o sossego, nesse relacionamento que me torra a paciência, nesse relacionamento que são 6 dias de briga para 1 dia de paz, eu prefiro estar sozinha. Quando você souber fazer essa decisão, que é uma decisão por amor próprio, aí sim os caminhos vão se abrir e vão aparecer outras pessoas na sua vida. Por quê? Porque você soube se priorizar e você soube se amar. E a partir do momento que você acredita nisso e você manifesta isso, o seu subconsciente acredita nisso e você manifesta isso, que eu digo no sentido, nas suas atitudes, na sua postura, quando você é coerente com o que você acredita, os caminhos se abrem. Isso é lei da atração. Então você vai atrair para sua vida o que você estiver acreditando, você vai atrair para sua vida o que você estiver manifestando. Eu tenho várias amigas que caem nessa cilada de: Ah, mas eu prefiro estar com ele porque é melhor estar com ex do que estar sozinha. Assim, o que eu tenho para dizer, né? É a coisa mais óbvia que existe no mundo. Se você tem medo de ficar só, você não tem amor próprio, tá? Não adianta, você não tem. Por mais que você, ah, eu me ache incrível, eu sei que eu sou muita mulher para ele, ah, ele vai se arrepender por me perder, blá. Todo esse papo velho, que eu não tenho nem paciência, mas todo esse papinho não significa nada. Se no momento que é para você tomar uma decisão em priorizar você, respeitar você e o seu núcleo emocional, você escolhe voltar para a pessoa que você tava, simplesmente porque você não quer ficar só. Se você tem medo da solidão, se você tá o tempo inteiro sentindo falta de alguém, se você tá o tempo inteiro esperando que alguém venha resolver sua vida, resolver seus problemas, trazer sentido para sua vida, você não tem amor próprio. E eu acho importante você... Eu não tô falando isso apontando o dedo na tua cara. Eu tô falando isso pra você botar a mão na consciência. Eu acho importante que você saiba aceitar que você não tem amor próprio. Parece uma ofensa porque a gente foi criado numa sociedade que não fala sobre isso. Não fala sobre o amor próprio. Então, chega um certo momento da vida que você só descobre sobre a necessidade do amor próprio quando você quebra a cara. Se você não quebra a cara, se você não estiver se lascando nos relacionamentos, você não começa a se questionar sobre isso. Por quê? Porque dentro de casa a gente não foi ensinado a isso. Ninguém teve essa conversa com a gente. Assim, se você teve, você é privilegiada. Mas na grande maioria dos lares que não são estabilizados, que não são lares de família de propaganda de margarina, que são lares, a grande maioria dos lares são problemáticos. Então você tem uma criação problemática dentro de uma sociedade machista em que tudo influencia ao seu redor e ninguém fala sobre isso. A sociedade não fala pra você como você deve se amar, fala como você deve amar o outro, o que você tem que aceitar pra relação dar certo, como você deve se portar pra agradar, o que você tem que fazer pra ser uma mulher direita e namorável. É isso que a sociedade te ensina. Ela não tá te ensinando a olhar pra dentro, ela não tá te ensinando a viver com a sua essência. Então, é óbvio que ninguém, a não ser que seja uma pessoa privilegiada, criada num lar onde os pais são desconstruídos e evoluídos, a não ser que você seja essa pessoa, que eu acho muito difícil, mas enfim, a não ser que você seja essa pessoa, ninguém nasce com amor próprio. Ninguém. Nem eu mesma que tô aqui falando. Vocês acham o quê? Que eu sempre fui assim? Claro que não. Ralei muito com na guia. Eu sofri muito. Não, nunca fui muito dessas que sofrem em relacionamento, porque eu simplesmente não sou assim. Mas eu também tive várias questões em que eu tive que perceber que faltava amor próprio pra mim. No caso de a carência, por exemplo, como eu já falei em um podcast sobre isso, quando você fica emanando essa carência, nessa pena, nessa vitimização, nessa, ai, coitada de mim, ai, não tenho ninguém, não tenho ninguém, não tenho ninguém. Isso também é falta de amor próprio. Então, assim, aprender a lidar com você e a reconhecer essas fraquezas é o primeiro passo pra você começar a se amar. Se você não aceita que você falta amor próprio com você quando você faz essas escolhas, se você não quer admitir que ao fazer isso, você tá, sim, fazendo uma escolha por carência, por medo de ficar sozinha, por qualquer outro fator que não seja o seu bem-estar, que não seja realmente... E quando eu digo o seu bem-estar, eu não tô falando da sua vontade. Eu não tô falando... Porque a sua vontade é egoísta, né? A sua vontade é imatura, a sua vontade é movida pelo ego. Então, a sua vontade é eu quero ficar com ele. O seu bem-estar é me faz bem ter essa relação com ele. Então, assim... Quando você começa a priorizar o seu bem-estar, realmente tudo na sua vida começa a mudar. E você começa a entender que muitos desses sentimentos que você tem, que eu já falei isso em outros podcasts também, não são nativos de você, entendeu? Você não precisa carregar a culpa por sentir por esses sentimentos. Mas a partir do momento em que você aceita e que você entende que você se sente assim, que você percebe que não quer ficar com uma... Ou quer ficar com uma pessoa, quer continuar um relacionamento, por que não quer ficar sozinha, e isso existe uma problemática muito grande nessa afirmação. Se você consegue reconhecer isso, você já tá no meio do caminho pra poder sair disso. Agora eu vou te dizer uma coisa, e eu vou te dizer essa coisa com muita sinceridade, e isso que eu vou dizer vai definir quem realmente quer encontrar o amor próprio e quem vai ficar na metade do caminho, porque eu tenho várias amigas que a gente tem várias conversas assim profundas e de desconstrução e parará, e elas reconhecem muitas vezes quando elas não estão conseguindo ter amor por elas, decorrente das decisões que elas estão tomando, quando elas não estão sendo responsáveis pelo que acontece na vida delas, porque elas não querem lidar com as escolhas que elas mesmas fazem, Mas elas escolhem permanecer onde estão. E a grande verdade da vida é que você está onde você se coloca. Então, se você tem consciência que voltar para aquela pessoa, para aquela situação, insistir naquela relação, ou continuar numa relação indigna, é falta de amor próprio, e você escolhe continuar, não dá pra fazer nada por você. Você não quer realmente encontrar esse caminho do amor próprio. Por quê? Porque é doloroso. A verdade é essa. Se você acha que vendo todas essas frases de amor próprio e acompanhando perfis de autoajuda e lendo livros de amor próprio, você vai desenvolver amor próprio, então você nunca mais vai sofrer, então você vai ser uma pessoa plena, empoderada, então todos os caras vão te valorizar, então você vai conhecer alguém incrível na sua vida, eu vou te dizer uma coisa, o buraco é mais embaixo, viu? Não é assim, não. A jornada do autoconhecimento, ela não é uma subida, ela é uma jornada de altos e baixos. Então, você desenvolver amor próprio é também doloroso. É por isso que muita gente escolhe permanecer onde está. É por isso que muita gente prefere ficar com o ex e se convencer de que tá fazendo uma melhor escolha, porque é a escolha mais fácil, embora não seja a menos dolorosa, porque as pessoas confundem muito isso, né? Às vezes a sua zona de conforto não é confortável, mas como você já tá ali, é o que você conhece. Então você tá acostumada com aquele tipo de relação, com aquele tipo de mediocridade, com aquela relação indigna, com aquele tipo de sofrimento, aquilo ali você tem que estar acostumado. Agora, sair daquilo ali, desbravar o desconhecido, ficar sozinha e sofrer por outras razões, que vai ser um novo território, te assusta. Então você escolhe permanecer na sua zona de conforto, que não é confortável. Então esse caminho mais fácil, ele realmente te deixa estagnada. O caminho do amor próprio, ele vai ser doloroso sim, porque muitas vezes na sua vida, você vai ter que escolher ficar só, ao invés de ficar com alguém. E esse eu acho que é o maior pesadelo das mulheres atualmente, né? Todos os problemas de relacionamento, eles simplesmente se definem no fato de que a mulher tem medo de ficar sozinha. E ela tem medo de ficar sozinha por N motivos. Inclusive, já fiz um podcast sobre isso. Dentre os quais, como eu citei no início, a criação, a formação que a sociedade nos dá, a forma como nossos pais nos criam, a mudança de geração, né? Se você tem 20 e poucos anos, assim como eu, quase chegando aos 30, eu tô beirando aos 30 já, mas você tem essa idade, você tá no meio de uma transição de geração. A gente nasceu numa geração, teve a mudança da internet, tudo muito rápido, e a nova geração se relaciona de uma maneira completamente diferente da gente, então a gente tá meio que numa fase transitória, né? E é difícil você conseguir entender certos comportamentos. E os nossos pais, eles, Ave Maria, são de... Imagina se a gente não consegue entender, se a gente tem dificuldade de aceitar ser independente e ficar só, imagina os nossos pais. Imagina a nossa mãe. Na cabeça dela, nunca passou na cabeça dela essa possibilidade. Na minha mãe, até hoje, a coisa que ela mais quer pra mim é que eu arranje um marido. É o maior desejo da vida dela. Nunca desejou que eu fosse bem sucedida, que eu me desse bem na vida, que eu tivesse dinheiro, nada. Ela nunca me incentivou a isso, ela só queria que eu tivesse um marido. Pra vocês verem como é louco. Mas é a questão de geração. Então, a nossa geração, a gente teve a oportunidade de enxergar o mundo com os outros olhos. A geração que vem, se Deus quiser, já não vão ter tanto isso na cabeça da necessidade de ter alguém. Mas enquanto a gente está aqui no meio termo, a gente tem que se trabalhar. Então, esse medo que existe da solidão é o maior impulsionador de relações indignas, de permanecer em relações abusivas e de você realmente estar estagnado na sua vida. Porque enquanto você estiver voltando para uma pessoa ou uma relação que não tem futuro, é impossível que algo melhor aconteça no seu caminho. É impossível. Sinceramente, isso é lei da atração, entendeu? Não tem para onde correr, é o que você está manifestando. Se você é o que você está manifestando, é o que você vai ter de volta. Não tem como você manifestar uma relação saudável, uma pessoa melhor, e você tá no nível, você querer um nível alto de vibração, um amor verdadeiro, um amor na sua essência, se você tá vibrando baixo, se você tá lá embaixo aceitando migalha e permanecendo em relações indignas e vendo que você tá fazendo escolhas por medo de ficar só, por carência, e você continua insistindo nessas escolhas, você não tem coragem, você não tem peito, você não tem resiliência de decidir por você e falar, não, peraí, eu mereço mais do que isso, eu não vou viver desse jeito. E eu vou esperar que seja melhor pra mim. Eu vou esperar uma pessoa que seja melhor para mim. Eu vou esperar um relacionamento que seja melhor para mim. Talvez não seja o momento. Enquanto isso, eu vou seguir na minha vida. Eu vou fazer outras coisas para mim. Eu vou me tornando a melhor versão de mim. E eu vou me conhecendo cada vez mais. E quando for para acontecer, que venha alguém que esteja na mesma frequência que eu. Que venha alguém tão bom quanto eu estou me tornando. Que venha alguém que seja melhor para mim, entendeu? Porque eu particularmente, não quero menos do que isso. Se eu quisesse estar com qualquer pessoa, eu estaria com qualquer pessoa. Se eu quisesse namorar qualquer pessoa, eu namoraria qualquer pessoa. Oportunidade não falta, todo mundo sabe disso. Sempre tem alguém que quer se relacionar com você. Oportunidade não falta. Agora, essa pessoa é a pessoa que você quer? Vale a pena você estar com qualquer pessoa? Por quê? Apenas pra não ficar só? Peraí, eu prefiro estar só. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. O caminho do amor próprio, muitas vezes, é um caminho solitário. Aí você me pergunta, ai, mas por que eu não quero ficar sozinha? Quem é que quer, né? Eu acho que ninguém quer ficar sozinha. Mas não é uma questão de querer ficar só. É a questão de se dar bem com a sua solitude. É você estar bem com você. É você saber fazer uma escolha por você. Não, tudo bem, eu não quero ficar só. Mas se eu estou só, eu estou bem. Eu não tô desesperada, entendeu? Eu não tô, pelo amor de Deus, eu preciso de um relacionamento, eu preciso encontrar alguém, pelo amor de Deus. Eu não tô assim, eu tô tranquila, eu tô de boa. Porque eu sei que na hora que for pra acontecer, vai acontecer. Quando for pra aparecer alguém, vai aparecer. E como eu quero o melhor pra mim, eu vou esperar, eu prefiro esperar. Eu não vou aceitar qualquer convite de qualquer estrupício que topar na minha frente. Porque eu tô confortável com a minha solidão. Mas isso não quer dizer que eu quero ser uma pessoa sozinha. Então, gente, entender a diferença entre isso e saber esperar, né? Porque a dificuldade que a gente tem é que a gente vive num mundo imediatista, que tudo é pra já. Informação tá na palma da mão, você abre o Instagram, tem um cardápio de pessoas pra você escolher, então tudo é muito rápido, tudo é pra já. E você acha que os relacionamentos também tem que ser pra já. Você acha que você tem que conhecer uma pessoa amanhã, daqui a um mês namorar, daqui a 3 meses noivar, e um ano tá casado com 2 filhos. Então, assim, não é, a vida não tem esse tempo, o tempo é muito relativo, esse tempo não existe, ele foi criado para saciar a nossa necessidade de controle, mas o tempo em si, o tempo divino, o tempo do universo, não cabe a nós decidir. Então vai chegar essa pessoa na sua vida quando você estiver pronto. Eu acredito. Se você não acredita, não tem a mesma filosofia que eu, provavelmente você tá achando que eu tô falando um monte de besteira, mas eu acredito que nada acontece por acaso, que tudo tem uma razão, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o que tá acontecendo naquele determinado momento. E a nossa dificuldade de entender é porque a gente é limitado. Imagina a magnitude do universo. Olha o tamanho do universo. É infinito. O universo é infinito. O ser humano é incapaz de mensurar o universo. A gente é limitado, nosso conhecimento, nosso entendimento de mundo é limitado. Não adianta. Por mais inteligente, iluminado, estudado, por mais esclarecido, por mais que você queira conhecer mais o mundo ao seu redor e as pessoas que vivem com você e entender a sociedade, nós temos um entendimento limitado. E procurar a lógica e a razão para explicar qualquer coisa que acontece é muita burrice, porque nem sempre a razão e a lógica vão ser o melhor caminho. Muitas vezes, o caminho que vai te trazer paz, o caminho que vai te trazer felicidade, ele é intuitivo, ele tá dentro de você, ele não pode ser explicado por uma fórmula de equação, ele não pode ser explicado por uma teoria científica. Você não vai ver um documentário sobre como você se sente. É você se conectar com a sua essência. Então você tem que ter esse lado espiritual, pelo menos eu acho, né? Dentro da minha filosofia de vida, é isso que eu acredito. Você tem que ter esse lado espiritual desenvolvido, essa conexão com a espiritualidade, com a sua essência e com a sua intuição aguçada, para você realmente poder perceber os sinais, entender e compreender a magnitude do universo. Compreender que eu digo não é tipo, na hora que aconteceu uma coisa ruim, você, ai, mas por que o universo fez isso? Foi por causa disso? Foi porque, por exemplo, o que as pessoas acreditam que seja karma, né? Que é, ai, eu fiz uma coisa ruim hoje, aí logo em seguida vai acontecer uma coisa ruim comigo. Pode acontecer, mas depende muito mais da forma, isso na visão metafísica, depende muito mais do que você tá vibrando. Por exemplo, sabe quando você fala assim, tem um ditado que diz, ai, desgraça nunca vem sozinha, vem sempre de três. Quando acontece uma coisa ruim, acontece logo tudo de vez. O que que significa? Que quando uma coisa ruim acontece na sua vida, você começa a manifestar constantemente medo e insegurança e você começa a acreditar que outras coisas ruins vão acontecer. Quem é que nunca se sentiu desse jeito? Eu, pelo menos, Ave Maria, eu era perito nisso. Se acontecia uma coisa ruim... Não, pior, às vezes não acontecia nada ruim. Às vezes estava tudo tão bom que eu começava a desconfiar que algo de ruim fosse acontecer. Porque dentro da minha cabeça era impossível que a vida pudesse ser somente boa. Eu tinha tanta crença, eu tinha tanta certeza no sofrimento, porque afinal de contas eu tive uma vida sofrida, que eu não conseguia crer que eu merecia ser feliz todos os dias. Por que eu só mereço ser feliz alguns dias? Por que eu tenho que acreditar que a vida vai me derrubar? Eu sei que vão haver desafios, eu sei que não vai ser fácil, porque nada foi fácil na minha vida até hoje, então eu sei que não vai ser fácil. Mas hoje em dia, eu sei também que nenhum desafio que acontece vem pra me derrubar. Eu sei que nenhum problema que eu enfrento, ele vem pra me destruir. Ele vem sempre pra me fazer crescer, pra me edificar e pra me tornar merecedora daquilo que eu quero. Então eu não temo mais os desafios e eu não fico à espera de que algo ruim aconteça pra acabar com a minha alegria e com a minha fé. Não vai acabar. Eu vivo de boa, desde que eu entendi. Por isso que eu falo, não adianta só você tá buscando fazer terapia, pelo menos dentro da minha filosofia, tá? Eu deixo isso bem claro, porque se você não acreditar nas coisas que eu falo, eu pareço uma doida falando. Mas se você acreditar, a gente vai ser melhores amigos, porque vai ser muito mais fácil entender a realidade desse jeito. Então, dentro da minha filosofia de vida, hoje em dia, desde que eu passei a enxergar o mundo dessa forma, a entender que eu manifesto aquilo que acontece na minha vida, a minha realidade, e que se eu ficar, vai vir uma desgraça, vai vir uma desgraça, vai vir uma desgraça, vai realmente vir uma desgraça? Assim como eu falei no início, se eu não acredito que eu mereço alguém melhor, não vai ter alguém melhor, porque é a mesma lógica da lei da atração, você atrai aquilo que você acredita. Se eu não acreditar... Voltando, se eu acreditar que vai ficar de boa, vai ficar de boa. Então, desde que eu aprendi a ver o mundo dessa forma, eu juro pra vocês, eu não tive mais altos e baixos, tão baixos como eu já tinha tido antes na vida. Claro que há desafios, há obstáculos, há dias que não são tão bons, porque a vida é assim, a gente aprende a lidar com isso, né? A gente se equilibra nessa corda bamba, inclusive porque a gente oscila muito. Eu oscilo muito, eu não sou um ser humano iluminado, eu não sou Buda nem Jesus Cristo, tá todo dia feliz. Então eu oscilo. Aliás, eu acho que nem eles, porque eu acho que quando você tá encarnado aqui, como ser humano, não tem como você tá todo dia feliz. Basta você ligar o jornal que você já fica com raiva. Pelo menos eu já fico puta. Então assim, a gente lida com altos e baixos, mas a partir do momento que você entende que nada vai acontecer para te destruir, apenas para te edificar, quando você encara, quando vem um desafio no seu caminho, quando você encara um inesperado, um imprevisto, você já não pensa tipo, caralho, fudeu, perdi tudo, me lasquei, por que isso sempre acontece comigo, nada dá certo para mim. Eu falava muito isso. E hoje, quando eu falo isso, eu nem sequer me reconheço. Isso não sou eu não sou mais essa pessoa. E a única coisa que mudou foi a minha cabeça. Que louco, né? Quando eu comecei a procurar mais esse negócio de espiritualidade, entender melhor como funciona essa lei, a lei da atração e manifestar as coisas que eu acredito, minha vida deu um salto. Mas a minha vida não deu um salto por milagre. A minha vida deu um salto porque eu dei um salto de mindset. A minha cabeça mudou. E quando eu virei essa chave, pronto. Fiquei tranquila. Então, o que eu tava falando mesmo pra ter entrado nesse assunto? Bom, voltando aqui ao fio da meada do início do podcast, que eu já tava viajando. Como é que a pessoa consegue falar sozinha e mudar de assunto ao mesmo tempo, né? Mas enfim, a questão de você escolher o caminho do amor próprio vai ser um caminho de altos e baixos. Vão ter dias que você vai se sentir só. Vão ter dias que você vai falar, realmente... Tá foda hoje, mas vai passar, porque você sabe que você tá fazendo uma escolha boa pra você, você tá fazendo a melhor escolha pra você, que naquele momento, o melhor pra você não é correr atrás de alguém que te humilha, não é mandar mensagem pro contatinho que te deu um pé na bunda, não é ficar, ir atrás do seu ex pra sair pra vê-lo, não é sucumbir à tentação, não é fazer esse tipo de escolha, que naquele momento pode ser bom, mas aí daqui a 2 dias você tá se sentindo mal. Daqui a 2 dias você quer que ele te mande a mensagem, ele não vai te mandar. Você tá se sentindo mal com você mesma. É porque é uma coisa que eu sempre falo. A conta sempre chega. A conta sempre chega. Então você tá aqui se divertindo, você não tá pensando no que tá acontecendo, você não tá sendo responsável pela escolha que você fez, e daqui a pouco a conta vai chegar. Daqui a alguns dias você vai sentir o baque daquela decisão e você vai ficar mal por aquilo que você fez. E você talvez culpe o universo, talvez você se sinta azarada, humilhada, seja lá o que for. Mas quando você não faz uma escolha que priorize o seu núcleo emocional, o seu bem-estar a longo prazo e não apenas imediatamente para ter prazer, você vai pagar a conta por isso. E você vai pagar essa conta sozinha. Então, você realmente quer correr atrás de alguém que não dá certo, que é uma relação indigna, para depois você ter que pagar essa conta sozinha? Por que que isso é melhor? Por que que esse sofrimento tardio, depois de uma escolha impensada, é melhor do que você saber que você fez uma escolha para o seu melhor, consciente, e ficar em paz com a sua consciência? Porque aquilo ali vai doer, pode doer, você vai sentir saudade, vai sentir carência, vai ter esses momentos de solidão, vai ficar: ah, meu Deus, todo mundo tem alguém. Mas vai passar. E você vai aprender a lidar com isso melhor do que ninguém. E o melhor de tudo, eu vou te dizer, pra você que deve estar pensando: ai, mas qual é a vantagem, né? De procurar ter amor próprio se eu vou ficar sozinha. Porque tem muita gente... E é esse o grande problema, né? Quando as pessoas começam a procurar o amor próprio e elas percebem que elas vão ter que abrir mão das relações que elas estão tendo porque são relações indignas, dos caras que elas estão se envolvendo porque são embuste, de muitas amizades que elas têm porque são amizades tóxicas. Quando ela começa a abrir os olhos pra isso e ela percebe que ela vai ter que ficar só, ela não quer mais. Ela prefere estar no meio das pessoas, ela prefere continuar nessa vida medíocre. E é uma escolha, né? A gente tem livre-arbítrio. Então, se você fez essa escolha, se você prefere isso, pronto, é isso que você vai ter. É assim que a sua vida vai ser. E felicidades. Agora, se você realmente escolhe o caminho do amor próprio, você vai enfrentar esses seus monstros internos. Você vai entrar em conflito com seus próprios sentimentos. Mas a grande recompensa é que você vai ter uma paz inigualável. Eu não tenho esses... Eu não fico nesse tititi de essas perguntas que eu fico recebendo no Instagram. Eu fico passada com esse tipo de pergunta. Eu não tenho esse tipo de questionamento. Eu não passo por esse tipo de sofrimento. Eu não tenho isso pra me preocupar. Então, assim, você poder estar em paz, você poder se sentir bem com você, você saber que você merece uma pessoa boa, você conseguir reconhecer quando você tá ficando com alguém e a pessoa não tá te tratando com dignidade, que a pessoa tá faltando respeito com você, e você ter essa coragem de falar: não, meu amigo, dá licença. Sai da frente que atrás vem gente. E você conseguir seguir a sua vida em paz, sem ficar pensando sobre a escolha que você não fez, sobre aquela pessoa que você supostamente perdeu, porque ela não faz falta, mas você simplesmente fala: caguei pra esse ser humano, vamos para o próximo. E a vida vai fluindo, porque as portas estão abertas. E esse sentimento é inigualável. Eu sei que é assustador você percorrer esse caminho. Eu sei que dá medo enfrentar o desconhecido. E eu sei que dá mais medo ainda você abrir mão do que você tem. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que pra você ter o que você quer, o que você sonha e o que você merece, você tem que estar disposto a abrir mão do que você tem. Nada vai vir de mão beijada. E se você não tiver coragem de abrir mão do que você tem agora, da estabilidade que você tem agora, da zona de conforto que você tá agora, você não vai conseguir coisas melhores, porque, como eu disse no princípio, foi a tua escolha. É a tua escolha, é o teu livre-arbítrio. O que eu costumo fazer quando algo me amedronta é enfrentar. Por exemplo, quando eu comecei a perceber que eu tinha muito medo de ficar só, porque eu tive muito medo de ficar só, e até hoje eu tenho, mas eu não deixo mais esse medo me dominar de jeito nenhum. Então, quando eu comecei a perceber esses traços em mim de carência e medo da solidão que quase me levaram a ter relações indignas, eu enfrentei isso de frente. Eu falei: pois então eu vou ficar completamente só e eu vou lidar com isso, e eu vou lidar comigo. E a minha escolha foi essa. Eu lembro que nessa fase, porque isso já faz um tempo, né? Mas eu lembro que nessa fase eu parei de falar com todos os meus contatinhos, eu parei de dar moral pra todo mundo, porque muitas vezes eu tava dando moral pras pessoas apenas para sentir que tinha alguém falando comigo, sabe? Apenas pra massagear meu ego, pra eu não sentir que, ninguém no mundo não me quer. Então eu vou ficar dando moral aqui pra esse povo que eu nem quero ficar, apenas pra me sentir bem comigo. Tudo isso é falta de amor próprio. Então, quando eu comecei a reconhecer que eu tava buscando paliativos, alternativas pra fugir fugir de mim mesma. Eu falei, não, peraí, eu preciso me enfrentar. E aí eu parei de falar com todo mundo, parei de dar cabimento pra todo mundo. Fiquei sem ninguém e lidei com isso. Porque eu fiz uma escolha por mim toda vez que eu pensava. Ai, mas eu queria tanto estar com fulano. Ai, o que será que fulano tá fazendo? Será que eu chamo ele pra sair? Imediatamente vi um start na minha cabeça que me dizia assim, pra quê? Pra quê? Por quê? Ah, porque eu queria ficar com ele. Não é justificativa. O que ele tinha te oferecer? Por que você queria ficar com ele? Não era a melhor coisa do mundo quando vocês estavam juntos. Ele não era a pessoa que você queria. Ele não é a pessoa certa pra você. Ele não é a pessoa que você merece. Então, por que você quer ficar com ele? Ah, porque eu não quero ficar só. Então, você vai ficar só. Eu olha pra você ver, eu sou uma juíza tão severa que eu mesma dou esse tipo de ordem pra mim. Então, não tô dizendo pra você fazer isso, porque eu realmente me cobro demais. Mas, enfim, essa foi a forma como eu encontrei de lidar com a minha solidão. E depois de certo tempo, no início, foi doloroso. Óbvio, qualquer nova empreitada, mesmo que seja pra dentro de você, qualquer nova descoberta gera medo, ansiedade, angústia. Então, no início, foi doloroso fazer esses escolha por mim, me lembrar dos motivos pelos quais eu não deveria continuar dando cabimento para pessoas que não me acrescentavam nada por mim, por amor a mim, foi doloroso. Porque o caminho do amor próprio é esse. É doloroso no início, mas quando eu entendi, quando eu percebi que eu tava fazendo a melhor escolha possível e aquela dor passou, aquela carência passou, aquela vontade passou, aquela saudade passou e aquelas pessoas assumiram o lugar de irrelevância na minha vida que elas sempre tiveram e eu apenas estava enaltecendo porque eu queria que elas fossem algo melhor do que elas eram. Quando eu percebi que era assim e que elas simplesmente não eram pra mim, eu fiquei em paz. Então, o que eu tenho pra dizer pra você é, se você tá insistindo nesse tipo de relacionamento pra não ficar sozinho, minha recomendação é fique sozinho. Porque você só vai conseguir ter um bom relacionamento quando a sua solidão não for um problema pra você. Quando ela não for um impulsionador pra você continuar em relações indignas. Quando ela não for o que te motiva a estar com alguém. Quando a sua solidão for confortável, quando você estiver em paz consigo mesma, aí sim você vai estar realmente no caminho do amor próprio. E, novamente, torno a dizer, não é fácil, mas traz muita paz. E eu acho que, no fim das contas, é isso que importa. É a gente saber viver em paz com a gente, de acordo com a nossa essência e tendo amor na nossa vida. Porque se não é... Se amor não é isso, se o amor não vem de dentro da gente, de onde é que ele pode vir, né? Então é isso, gente. Espero ter ajudado ou pelo menos feito vocês refletirem mais sobre isso. Sei que não é fácil, mas tamo junto. Tudo aqui são meus relatos pessoais, então eu passei por todas essas questões. E se eu tô aqui hoje pra poder falar alguma coisa pra vocês, é porque eu já passei. E se eu passei, você também pode passar. Então é isso. Beijos, tchau.